Nós estamos de volta, mais uma vez para a tristeza geral dessa nação tão sofrida que não bastasse as desgraças que tem que passar toda semana, ainda tem que aguentar a gente aqui, episódio após episódio. O Café com Liverpool chega à marca do seu oitavo episódio, bem na semana que o Keita finalmente desencantou e fez um gol, provando que aqui a gente faz parte de uma conspiração muito maior do que vocês possam imaginar. O meu nome é Giovanni Dias, eu sou o @giovannosdeis no Twitter. Estou aqui mais uma vez para capitanear esse podcast, tal qual o nosso capitão e incriticável Jordan Henderson. E se tem Jordan Henderson nesse time, tem que ter ele, o Brexit Boy desse podcast, o James Milner das Araucárias, o homem que vive a cultura inglesa na sua maneira mais intensa possível. João Marcos?
Boa noite, bom dia ou boa tarde, seja lá o horário que você vai ver esse tão aguardado podcast que a gente esqueceu de gravar há umas semanas aí, mas tá tudo certo que o Liverpool ganhou, e se o Liverpool perdesse a gente provavelmente não ia gravar mais. Mas é isso aí. Dessa vez foram vários elogios diferentes das outras vezes, que foram apenas falácias. E essa semana, ser chamado de Jordan Henderson é o maior elogio que tem, se você não for chamado Jürgen Klopp.
E agora, como convidado especial dessa noite, vindo lá diretamente da costa sul da Inglaterra, o homem responsável pelo Saints Cast, trazendo a toda a sua classe de Vestgar e articulação argumentativa de Rosberg, o maior financiador do Klopp dos Alpes, Bruno Bezerra.
Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar no Café com o Liverpool. Até isso o Liverpool tá pegando, até o podcast do Southampton vocês estão pegando. Mas vamos comentar aí um pouquinho sobre o jogo diante do Southampton, algumas perspectivas aí, o que é que o Hasenhüttl promoveu, o Klopp, enfim. Tamo aí.
E antes de necessariamente eu começar esse programa, eu queria fazer aí três indicações aí para vocês. Primeiro, e o mais óbvio, aí é o Saints Cast do Bruno, que tá aqui. Toda semana aí sai episódio novo. Se inscrevam, acho que tem no Spotify, eu escuto pelo menos pro Spotify, tem alguma outros agregadores. Vocês têm Twitter, né, Bruno?
Isso, é o @thescienceBR, a gente tá sempre falando aí do Southampton, e também divulgando podcast. No Anchor também a gente tem como agregador também, mas basicamente Spotify é que é o nosso cargo-chefe.
E por segundo, e não menos importante, saiu um episódio lá do Melwood Pub. O Maurício já esteve aqui em episódios passados, tinha comentado, informado que em primeira mão que esse episódio sairia. Saiu o episódio 100 anos de Bob Paisley, ficou excelente. Nós aqui do Café com Liverpool, quando crescermos, queremos todos ser Melwood Pub. Então escutem lá, procurem. E aí por último, essa semana saiu aí o podcast Retoposta aqui no Spotify, um podcast comentando sobre Fórmula 1. Então se você acha que andar de carro é esporte, não é esporte, mas se você quer acreditar nessa crença tola de que a sua mãe ali que vai até o mercado fazer as compras está no mesmo nível que o Messi, por favor escutem lá o Retoposta do nosso amigo Rondônia. E agora, finalmente aí começando todo esse programa, e vai ser um programa um pouco mais longo. Primeiro de tudo, eu já queria falar que a gente não gravou podcast essa semana, porque não deu tempo, e acumulou duas vitórias fantásticas. E tá chovendo para um caralho na cidade de Curitiba nesse momento, e eu não vou cancelar o podcast, então se estiver fazendo som aí ao fundo, relevem, porque aqui não é o Lollapalooza que você paga R$1.500 por mês para os caras cancelarem o negócio covardemente. Faremos sim o podcast. No domingo passado, o Tottenham foi até Anfield e fez uma Tottenhice da mais classe Tottenham possível. Liverpool venceu aí por 2-1, gols de Bob Firmino e por último de Alderweireld contra. João Marcos, suas perspectivas sobre esse jogo que temporariamente nos colocou na liderança.
Bom, falando do jogo em geral já, mas destaque do Firmino, que ele fez um gol de cabeça, mandando um dab, já homenageando o Pogba para quando chegar o jogo do City contra o Manchester United. Eu acho que isso foi importante para a reta continuar o campeonato. Mas foi um jogo extremamente perfeito. Eu acho que se a gente pudesse ganhar assim todo jogo, a gente ganhava. Eu acho que é esse tipo de jogo que a gente vive para acompanhar como torcedor, que é o que a gente mais lembra na memória. Lá em 3 anos para frente, a gente vai lembrar desse jogo, se a gente for campeão. Se a gente não for, talvez não. Mas, no jogo em geral, o time melhorou bastante quando o Fabinho entrou no jogo. Eu acho que o Fabinho teve tanto desarme que os sites que ficam cotando os desarmes não conseguem calcular tanto que ele ajudou no time. E eu acho que vocês podem falar até um pouco melhor dos outros jogadores, mas eu vou falar um pouco do outro time também. O Harry Kane jogou bem, ele teve uma participação crucial no gol do Tottenham, batendo a falta rápida. E já que a gente venceu o jogo, eu não vejo problema nenhum em elogiar ele. Por mim, que continue jogando bem, jogue bem contra o Manchester City logo mais. E, no geral, a gente ganhou o jogo naquele lance do Van Dijk contra o Sissoko e o Son, que eu espero que você fale melhor daqui pra frente. E esse jogo deixou uma questão no ar, né? O Klopp precisa mesmo começar com o Fabinho, porque o time só começa a render quando ele entra no meio campo. E eu acho que essa foi a mensagem que foi passada no final desse jogo. E o Klopp, mais pra frente, entrou com o Fabinho e ocorreu o que ocorreu no próximo jogo, que logo a gente chega lá.
Esse jogo, ele trouxe um aspecto interessante, que é todo o time que o Klopp começa nunca vai ser bom o suficiente para a torcida na internet. Se ele começa com Henderson e Milner, deveria ter começado com Ainaldo e Keita. Se ele começa com Ainaldo e Keita, ele deveria ter colocado Henderson para dar estabilidade. Então, sabendo disso, ele já começou aí com o pior trio possível, já pensando em descansar o Keita para o jogo realmente importante dessa semana, que foi contra o Southampton, que aí discutivelmente deu o mesmo trabalho, que mais trabalho ainda do que o Tottenham. E esse jogo aí trouxe uma perspectiva extremamente interessante, que foi... Eu lembro que uma vez eu assisti um jogo contra o Tottenham, e agora eu não estou lembrado se o Liverpool venceu o Tottenham ou se ele empatou. Eu acredito que venceu, com gols de Markovic e Balotelli. Então, esse jogo com o gol do Arda Turan veio para dar perspectiva de ser o jogo mais inacreditável contra o Tottenham, superando até aquele mesmo, que eu nem achei que fosse possível. E como você falou, foi um jogo, acho que, extremamente disputado, e esse não é extremamente disputado no sentido de ruim, porque foi um jogo extremamente aberto, principalmente nos últimos 20 minutos. O Tottenham atacou muito, o Liverpool atacou muito, ofensivamente, o Tottenham aí do Pochettino, ele é muito bem montado. O Harry Kane, ele, apesar dele não ter criado tantas chances assim como você espera de um centroavante, ele fez ali quase o que o Firmino faz todo jogo pra gente, que é recuar um pouco, criar oportunidades. E aí o Tottenham, tanto com o Lucas, que jogou muito bem, quanto com, sei lá, o Dele Alli eu não vou elogiar, porque eu sou contra elogiar o Dele Alli nesse podcast. Eu jamais farei isso aqui. Mas eles articularam muito bem, criaram a grande chance do jogo, que foi a chance com o Sissoko e com o Son. Eu ainda acho que eles deveriam ter começado com o Son ao invés do Lucas, mesmo o Lucas tendo jogado bem. O Son aí é a grande estrela dos meus olhos, assim. Espero que o dia que o Tottenham voltar a ser o Tottenham tradicional, o Liverpool vá atrás do Son. E ali aquele momento que o Sissoko perdeu o gol foi a escorregada do Gerrard, ao contrário. Se a gente ganhar a Premier League, vai ser ali que a gente vai lembrar. Aquele momento do Sissoko perdendo o gol cara a cara, e 2 minutos depois, o Alderweireld fazendo o gol contra, e o Tottenham honrando o seu nome de sempre entregar os jogos importantes. E na sequência esse jogo, que a gente também não trouxe o Bruno lá do Saints Cast para ficar falando da porra do Tottenham aqui. Na sexta-feira, no caso ontem, Liverpool foi até a Costa Sul enfrentar o Southampton, que veio muito bem montado e deu muito mais trabalho do que qualquer pessoa poderia esperar, e perdeu do mesmo jeito. Bruno, como foi a perspectiva do jogo na visão da torcida do Southampton?
Bem, a questão do otimismo que vinha sendo gerado nos últimos jogos, duas vitórias seguidas, primeiro diante do Potter em casa e depois a vitória contra o Brighton fora, geraram uma certa expectativa, mas era aquela expectativa moderada. Assim, a maioria sabia que o Liverpool vinha com o objetivo de ganhar lá dentro de St. Mary's, mas o Southampton tinha algumas chances, se soubesse explorar alguns pontos que o Liverpool vinha deixando, vamos dizer assim, um pouco nem um pouco a desejar, mas assim, explorar alguns pontos, digamos, ruins do Liverpool, no caso. Então, o que o Hasenhüttl na semana ele comentou? Ele elogiou o Klopp, elogiou o Liverpool, disse que gosta de assistir os jogos do Liverpool, que é um estilo de jogo que é muito parecido do que ele gosta de aplicar nos times dele, com o que o Klopp tem aplicado no Liverpool. Então, a grande questão da semana ficou: o Hasenhüttl vai voltar ao esquema com 3 na zaga, ou se ele ia jogar com 4-4-2, como jogou o 4-2-2-2, na verdade, que jogou contra o Brighton e que foi muito bem sucedido. Vencemos por 1-0 o gol do Højbjerg, que é o grande nome da equipe na temporada, sem dúvida, o capitão, referência no meio-campo. E nos primeiros minutos do jogo contra o Liverpool, foi optado pelo esquema com 3 na zaga. Vestergaard ficou de fora do jogo contra o Brighton, voltou. Fez o Vestergaard foi um dos destaques, ficou responsável pela marcação do Mohamed Salah. E nos primeiros minutos, o que se viu foi que o Liverpool estava muito acuado. O que o Ralf fez? Ele usou da mesma ferramenta que o Liverpool usa, que é aquela pressão na saída de bola, que é a questão do tentar explorar os contra-ataques. E o primeiro gol surgiu de uma jogada absurda. Absolutamente, vamos dizer assim, que o Liverpool em condições normais não tomaria gol, que foi um lançamento para o Højbjerg, que apareceu como elemento surpresa. O Matip, eu não sei o que ele estava marcando, até agora tô nessa. O Van Dijk teve que se deslocar e deixou o Chenilong livre, né? Recebeu e até isso, se fosse em outro jogo, o Chenilong tinha perdido, mas aí ele conseguiu ser eficiente e marcou diante do Alisson. Aí, a partir daí, o Southampton teve outras chances, até podia ter feito o segundo gol com o Long, perdeu um gol, um cruzamento, perdeu um gol claro também. E depois disso, o Liverpool começou a crescer e conseguiu o gol. Na minha opinião, o Salah estava à frente no cruzamento, mas isso aí é uma discussão que eu acho que não vale a pena a gente tocar. Se estava à frente, se não estava, acho que foi até discutível até. E gerou o cruzamento, que foi o originário gol do Keita. Achei que teve a falha de marcação do Jean Bednarek, que é outro que vem sendo muito destacado, mas contra o Liverpool fez uma partida um pouco abaixo do esperado. O Højbjerg, que tem sido o principal jogador da gente, foi, no primeiro tempo, o nome do Southampton, no primeiro tempo. E no segundo tempo, o que aconteceu foi o... Eu não vou dizer nem erro, mas o Hasenhüttl, ele queria aproveitar que o Liverpool estava precisando da vitória para tentar explorar o contra-ataque. Então ele colocou um especialista de contra-ataque, que é o Josh Sims. Josh Sims, eu acho que para quem está ouvindo, não, talvez não lembre, ele é aquele lourinho que fez aquela arrancada naquela semifinal da FA Cup duas temporadas atrás. Aquele escanteio mal batido do James Milner, que foi o Cedric rebateu, ele pegou, fez o contra-ataque, tocou pro Long e marcou lá em Anfield para selar a classificação para a final da FL Cup, que a gente perdeu diante do Manchester United. Então, ele apostou muito nesse esquema. E o que é que aconteceu? O ataque não estava mais, vamos dizer assim, com o Long a gente tinha controle das bolas no ataque, né? Porque você não pode estar tentando ficar com a bola todo tempo dentro da sua área quando você tem o Van Dijk na zaga. Você tem que ter, vamos dizer assim, um atacante que segure a bola, mas que ele passe para um meia que chegue para chutar ou que chegue para cruzar, seja como for. O que aconteceu foi que sem uma referência no ataque, e aí que eu entro no cargo que o Southampton sentiu muita ausência do Danny Ings, que não pôde jogar por questão de contrato. No jogo contra o Brighton, o Danny Ings voltou de lesão muito bem e foi um dos principais nomes da partida. E o que aconteceu foi, sem uma referência, o Southampton não tinha mais o controle de bola que até tinha no primeiro tempo. E o Liverpool foi perfeito, né, nas substituições. O Henderson entrou e anulou muito bem o Højbjerg. E conseguiram os gols. O primeiro gol, a virada do Liverpool no contra-ataque. Achei até um erro do James Ward-Prowse. Não tinha necessidade de tentar dar aquele chute. Ele podia ter, sei lá, chutou em cima do arrancado do Mané. Foi fantástica. E o gol do Salah, que foi gol de quem é um dos grandes nomes do Liverpool, né? Não vinha vivendo uma boa fase. Foi, arrancou. O Bertrand quis dar uma de Van Dijk, mas ele não é o Van Dijk, né? Marcou. E o terceiro gol, acho que foi mesmo num vacilo da defesa também. O Henderson apareceu como elemento surpresa. Apareceu como o Højbjerg aparece no esquema do Hasenhüttl. E foi isso. Acho que foi uma derrota que tem muitos aprendizados pro Southampton. Acho que se a gente continuar jogando assim, não vamos correr tanto risco de queda. Claro, o Hasenhüttl foi bem claro que espera que o time chegue o mais rápido possível aos 40 pontos. Mas vale a pena a gente destacar que o Southampton não pega mais nenhum adversário, vamos dizer assim, do top 6. E contra os adversários do top 6, jogando em casa, até arrancou resultados positivos, né? Ganhou do Arsenal, ganhou do Tottenham. E com o Hasenhüttl, a gente tem essa esperança que próxima temporada, mantendo-se na Premier League, evidentemente, nós vamos voltar àqueles bons e velhos tempos. Não talvez assim, já voltar para uma Europa League e tal, mas fazer uma campanha mais tranquila, trazer reforços de qualidade. E quanto ao Liverpool, a minha visão é que o time fez um jogo de equipe que está lutando para ser campeã, que tem todo o potencial para ser campeã nessa temporada, porque o Premier League é isso. Tanto faz você jogar contra o Manchester City em casa, como jogar com o Fulham lá em Craven Cottage, apesar de eles já estarem rebaixados. É viver esse jogo a jogo, no caso, que acredito que se o Liverpool manter essa disciplina que manteve no jogo contra o Southampton, de estar atrás no placar e de buscar o resultado, acho que o título vai ficar bem, bem mais próximo. Essa é a minha visão que eu tive dos dois lados assim, da partida.
Eu acho importante falar sobre, primeiro, sobre a escalação do Southampton. Eu não sei se o Southampton vem jogando sempre nesse 3-5-2 aí que eles vieram, mas eu achei primeiro bem interessante. O esquema com o Benarek, o Vestergaard e o Yoshida funcionou muito bem. Aí o Valery e o Bertrand aberto nas pontas realmente conseguiu marcar. Apesar de que o Valery ali na ponta, eu acho que se fosse, por exemplo, um cara um pouco mais rápido, como o Mané deu algumas nele ali, eu não sei se a longo prazo daria certo. Mas foi muito bem. A única coisa que eu acho que, assim, que o Southampton deveria ter feito mais, eu sei que não é uma coisa fácil, na teoria parece um pouco fácil, mas foi ter pressionar um pouco mais ali, tipo, pelos 20, 25 minutos. O Long fez o gol, logo na seguida perdeu um gol na cara, que ele furou e o Van Dijk quase meteu contra. Eu fiquei pensando na poesia que seria para a torcida do Southampton, o Van Dijk metendo gol contra. Mas ali o Liverpool estava perdido em campo. Eu acho que os primeiros 20 minutos da partida contra o Southampton foram os piores 20 minutos do Liverpool na temporada. Eu acho que nem contra o Estrela Vermelha na Sérvia, que foi um jogo horroroso, o Liverpool estava tão perdido quanto naqueles 20 minutos. Não conseguia tocar bola, não conseguia fazer saída, o meio campo não funcionava. O Fabinho teve uma das piores partidas com a camisa do Liverpool até a entrada do Henderson, aí quando conseguiu controlar melhor. Enfim, Foi uma partida fantástica do Trump. E, inclusive, na hora que saiu o gol do Salah, eu já tava tweetando. Eu tava com o tweet pronto, assim, só faltava enviar. Que era aqueles jogos que poderia durar 3 horas que a gente não faria o gol. Porque a garra que o Southampton tava defendendo, teve um lance. Eu acho que foi o Benarek que cortou uma bola que o Firmino deu o chapéu no Vestergaard. Ia fazer o gol, ele se jogou de qualquer jeito e travou a bola. Enfim, realmente uma partida boa. Sinto muito por ter vencido na briga do título. Se fosse outras ocasiões, eu até não me sentiria tão mal. Mas algumas peças aí realmente acho que vão precisar ser encaixadas. Por exemplo, o Ariel Romeu, ele é muito abaixo do nível ali, ao lado do Højbjerg. Eu acho que fica bem claro o quão abaixo ele é. Eu não sei se é porque o Højbjerg ele é acima do nível, se o Ariel Romeu é realmente abaixo. E eu esperava mais do Ward Prowse. O Luiz até chamou ele de set-piece merchant. Mas eu esperava um pouco mais dele nesse jogo. E ele, inclusive, acho que fez menos que o Redmond, que jogou pra frente ali. E realmente jogou bem. Apesar de ficar matando tempo. Cara, eu tava assistindo o jogo com o meu avô. E toda vez que o Redmond ia cobrar o lateral, eu me desesperava na sala. Porque ele demorava 2 minutos para cobrar cada lateral. Enfim. João, primeiro de tudo, passe sua perspectiva sobre a escalação do Liverpool. Fabinho, Wijnaldum e Keita, o meio-campo não foi o que deveria ser. Você acha que esse meio-campo merece ser mantido? Quais são as suas perspectivas, primeiro sobre o 11 inicial e depois sobre o jogo?
Então, começando pela escalação, o Klopp finalmente ouviu o podcast e colocou a meiuca que a gente queria, com o Fabinho, o Wijnaldum e o Keita. Ele só não contava que o Wijnaldum tinha jogado aproximadamente todos os jogos do Liverpool e recentemente teve a parada internacional, e ele jogou pela seleção holandesa, e ele jogou mal, tanto que medidas drásticas foram necessárias para a gente virar esse jogo. E essas medidas didáticas foi o que deu errado para o Southampton, o nome e sobrenome de Jordan Henderson. Mas, assim, o meio-campo atendeu, quer dizer, não dá para falar nessa partida que a gente foi mal no meio-campo, mas eu acho que para frente, no papel, é o meio-campo certo para a gente entrar em jogos. Acho que a maioria dos jogos para frente do campeonato a gente tem que entrar assim, talvez não contra o Chelsea, mas para mim o destaque na escalação foi o Keita. Começar jogando. Ele finalmente desenvolveu aquele papel que a gente achou que ele ia ter mesmo pelo Liverpool, que seria aquele meio-campo que chega junto com o ataque para dar um apoio legal pro trio ofensivo ali. E eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Na verdade, eu não fiz, eu só acabei vendo por curiosidade no Twitter. Pela base do site WhoScored, o Keita, ele estava tendo um posicionamento lá no mapa de calor dele muito próximo do trio de ataque. Ele estava atacando muito bem os espaços livres para chegar no, na área e ser o elemento extra para a gente conseguir ter uma maior ofensividade no jogo. O Keita, nos lances dele do jogo, o gol, eu até vi por uma curiosidade. A Sky Sports debateu um pouco se teve impedimento do Salah no lance e chegaram à conclusão que se tivesse o VAR lá, e nesse mundo perfeito o VAR acertasse a chamada, seria um gol legal, porque a zaga do Southampton, a defesa, teve tempo suficiente para reagir ao Salah. Eu não entendi direito também, mas como não tem VAR, a gente ganhou e tudo mais, nem tem para quem entrar nessa discussão.
Eu acho que esse lance aí, eu também vi isso aí, e a explicação basicamente é a seguinte: o VAR ele serve para influenciar lances capitais. É igual na NFL, onde você tem lá, tipo, você consegue fazer os reviews só dos lances capitais. E esse lance, tipo, ele não é um lance capital. Porque o impedimento, ele apesar de ser no lance do gol, ele não é direto no gol. Porque teve 3 cruzamentos de lá para cá e acaba não sendo. Assim, não querendo procurar desculpas, mas eu acho que esse lance do Salah é muito parecido com o gol do Tottenham na rodada passada. Porque o Kane bate a falta com a bola rolando. E beleza, tipo, se tivesse o VAR, anula. Mas não necessariamente a bola rolando influencia no gol. porque a bola foi lá para outra ponta e os caras cruzaram para o meio, etc. A explicação que eu ouvi, pelo menos da Sky Sports, era essa, de que apesar de estar impedido o Salah, não é o lance capital, por isso que não seria revisto no caso de VAR. Pode continuar.
Não, acho que já foi a escalação inicial. De destaque, a gente vai para o segundo tempo, que o Klopp, pela primeira vez, eu acho que na carreira dele, teve culhões suficientes para fazer umas substituições, só que não no papel suficiente que gostaria de acontecer. Ele tirou o Trent, que estava... Ele estava sofrendo um pouco na marcação, mas a gente sabe que ele é diferenciado na questão dos cruzamentos, na saída de jogo e tudo mais. E ele colocou o Milner para ajudar a compor na marcação do meio campo, porque a gente estava muito fraco. E entrou o Henderson, que teve talvez a partida que ele mais quis ter na vida dele, foi essa. É, para mim, o Henderson é o destaque principal do jogo. Ele que fez aquele gol dele foi ele sabe exatamente o contexto que ele vive no Liverpool. Se ele não ia ter vida, se ele não vai ter um contrato aqui pra frente, ele decidiu comemorar de todas as maneiras possíveis, que ele sabe que ele não vai marcar outro gol daqui pra frente no campeonato, até porque tá acabando. Mas o que eu queria entrar mesmo de discussão nesse jogo é que a gente, de novo, resolveu um jogo faltando lá uns 10 minutos finais, no final, onde a gente já tá rezando, achando que o campeonato vai acabar. E é uma coisa assim, você até falou no podcast uns tempos atrás, o pessoal, os jogadores terminam o jogo, você não vê um cara se jogar no chão, ninguém tá morto de cansaço, ninguém parece que entregou 200% para conseguir o resultado. E talvez seja por isso que o time tá treinado um jogo inteiro. Eu acho bem difícil de ser exatamente isso, mas é o que aparenta, porque a gente está conseguindo esses resultados no final tão frequentemente, que acaba não sendo uma cagada em si. Pode ser até um mérito do time estar mais preparado mentalmente, fisicamente, para conseguir reverter uma situação adversa, igual nesse jogo.
Seria esses resultados no final uma tática safada da FSG de manter a audiência até o final do jogo?
Com certeza. O Salah, finalmente, eu acho que eu assisti esse jogo por uma stream legal aí. FBI, se estiver ouvindo, a stream era legal, era gratuita. O Salah viu o momento do gol do Salah com a narração em inglês. O narrador soltou que acabou a seca, o rei está de volta. E foi um lance perfeito, assim, igual o Bruno falou. Foi um lance que o Bertrand tentou ser o Van Dijk no 2 contra 1. Só que eu acho que o mais errado nesse lance foi o posicionamento do goleiro do Southampton, que ele abriu muito. Talvez ele estava confiante que o Salah não ia ter a confiança de tentar finalizar a jogada sozinho. Ele já estava fechando o canto para diminuir o ângulo do Firmino se ele tocasse. Aí ficou mais fácil para o Salah, que teve uma frieza extraordinária, porque você vai acompanhando o lance ao vivo, você vê que vem chegando mais um marcador do Southampton. E quando ele tá um passo assim do Salah, que ele finalmente dá a batidinha dele fraca no canto, que foi como ele fez acho que todos os gols da vida dele.
Interrompendo o Marcos, o Southampton tem até um problema no gol que vem já de algumas temporadas. Apesar do Gunn tá sendo foi uma contratação até no começo, muita gente achou, ele foi muito caro, 10 milhões no Manchester City, ele nunca... Só tinha jogado pelo Norwich na Championship, mas foi uma contratação interessante, até tem feito bons jogos, até porque o Alex McCarthy vinha numa fase que se chutasse pro gol era gol, tava pior que o Mignolet, e tem quebrado o galho, mas é uma posição que a gente tem que ver se realmente vale a pena trazer um goleiro, vamos dizer assim, um pouco mais capacitado. Até porque o Fraser Foster parece estar bem fora dos planos do Hasenhüttl. E outro ponto que o João Marcos destacou desse posicionamento, a torcida do Southampton até questionou essa questão do posicionamento do Gunn no lance do gol, e também a questão do contra-ataque, né? Que quem estava marcando o Salah, um era o Bertrand, que é um lateral esquerdo, e o Redmond estava voltando feito maluco do ataque. Não tinha nenhum defensor assim que ficasse na sobra, porque quando você tem um esquema de três zagueiros, um desses defensores era que tinha que ficar na sobra, ou o Bednarek. O Westergaard não, porque o Westergaard era uma arma aérea, assim, pra... Até o Westergaard, queria destacar o jogo dele, né? O Westergaard teve... Botaram o Westergaard pra marcar o Salah. E teve alguns lances que ele se deu muito bem, né? E só aquele lance do Firmino, né? Aquele chapéu. Curiosamente, o Firmino e o Westergaard jogaram juntos no Hoffenheim. Não sabia dessa, por saber esses dias, até. E... Concluindo, acho que o lance do gol do Salah teve... Eu não considero que foi uma falha assim, grotesca do Angus Gunn, mas vem um pouco da inteligência do Salah, que bateu muito bem esses chutes pro canto. Ele é fenomenal. E também o erro da defesa do Southampton nessa marcação depois que tomou o contra-ataque. Tava tentando armar o contra-ataque, né? O Southampton se armou para tentar o contra-ataque contra o Liverpool, sendo que foi a gente que tomou esse contra-ataque e saiu derrotado.
Eu acho que dois pontos precisam ser destacados nesse comentário. O primeiro é que o goleiro aí inteligentemente fechou o meio do gol, porque ele sabe que a maior característica do Salah é o chute fraco no meio, como todo o campeonato ele faz, e inacreditavelmente as bolas acabam dando certo. Tanto que a hora que ele fez o gol, a primeira impressão que eu tive foi que essa bola tinha desviado e entrado. Depois de ter xingado ele o lance todo, porque ele não tocou a bola. E segundo, e mais importante que eu queria ressaltar aqui é... Simon Mignolet no Southampton? Espero eu que não. Continue. Pode falar, João.
Ah, então. Cara... Perdi o fio da meada aqui. Nesse lance aí tem duas participações principais. Primeiro, o Mané dando um bloqueio no chute do Ward-Prowse, se eu não me engano, para ligar o cabeceio do Henderson, que ele inspirou o Gerrard na final de 2005, para acertar aquele cabeceio para dar assistência pro Salah, que fez 90% do trabalho do gol. Mas é isso, foi a melhor partida do Henderson que a gente viu em pessoa, assim... que ele acabou marcando, porque ele é meu melhor jogador do jogo, mas o Firmino teve uma puta partida boa também. A assistência dele foi um negócio incrível, ele tava com gás ainda pro final do jogo. E é isso, a gente, igual o Bruno falou, são os momentos que um time que quer brigar para ser campeão tem que estar preparado para enfrentar e tem que entrar todo jogo sabendo que isso vai poder acontecer e não vai ser o fim do mundo.
Eu acho que o que mais me chama a atenção, principalmente nesse jogo, é como o Liverpool tem conseguido arranjar os resultados mesmo quando não joga bem. Isso é uma coisa crucial na Premier League. Você não joga os 38 jogos bem. Não existe um time que consiga fazer isso. E assim, se você parar para pensar, contra o Fulham a gente se complicou, conseguiu buscar o resultado, né, na unha. Contra o Tottenham foi a mesma coisa. E agora contra o Southampton foi a mesma coisa. A perspectiva dos próximos 5 jogos... Agora tem o Chelsea na próxima, que vai ser de longe o jogo, um dos jogos mais complicados desse final de ano. E aí vem Cardiff e Huddersfield e Newcastle, que na teoria são 3 adversários um pouco mais fracos. Mas essa perspectiva do time de que consegue arrancar os resultados, mesmo quando não joga tudo isso, ela é fascinante. E eu acho que essa coisa aí sobre... O Salah vinha sendo questionado, aí teve uma época no início da temporada, o Mané vinha aqui sendo questionado, o Firmino vinha sendo questionado. Eu acho que o que faz o ataque do Liverpool tão letal é que você, tipo, tem 3 jogadores que correspondem nesse nível. Tipo, pega os 3 últimos jogos. Contra o Fulham, o Salah não jogou nada. O Mané colocou o jogo debaixo do braço, fez o primeiro gol, sofreu o pênalti. Contra o Tottenham, Firmino fez o primeiro gol e participou bem. Contra o Southampton, Firmino, Salah, os 3 participando, enquanto o Mané ficou um pouco mais recluso. Você tem que ter altos níveis de atuação entre o trio, e é isso que faz o ataque tão bom.
Sobre o Valeri, que curiosamente, até eu comentava, o Valeri é uma das joias do Southampton, né, que surgiram e tal. E ele começou na base, quando ele estava na base, ele limpava as chuteiras do Mané. E o Mané foi muito importante para ele, assim, mandou ele estudar inglês e tal, e se concentrar na carreira. carreira dele no Southampton e hoje está colhendo esses frutos. Assim, o Mané meio que diretamente tem certa importância assim, nesse bom rendimento do Valeri. Era só isso que eu queria destacar.
Teve um lance também que o Mané estava ele e o Valeri na área. Se eu não me engano, foi o Robertson que cruzou e a bola estava na cabeça do Mané. Eu tinha certeza que ele ia cabecear no meio do goleiro e encaixar. Mas o Vale, ele se antecipou naquele lance, que foi um negócio bem bacana, né? Que a gente, conhecendo a história dos dois, que jogavam, que foram bem amigos no Southampton, mostrou meio que um contraste, assim, dos dois.
O Vale, que é importante que o Arnold tem aí, né? De surgido da base e tal. A diferença é que o Arnold é crescido em Liverpool, né? Mas o Valeri chegou muito cedo e tal, e tomou a posição do Cedric, que era um dos jogadores mais, vamos dizer assim, mais midiáticos do time do Southampton, que não via jogando bem, teve a lesão, e tomou bem o lugar. Hoje até que eu queria até destacar que a temporada da Premier League tem bons laterais direitos jovens, não só o Valeri, o Arnold, mas também o Wan-Bissaka do Crystal Palace. É bem interessante até essa nova geração de laterais direitos que estão surgindo.
O Doherty do Wolverhampton, ele é esquerdo ou direito?
É direito, Doherty. É, bom lateral também.
Melhor do campeonato.
Bruno, agora uma pergunta para você como torcedor de Southampton. O Liverpool recentemente, nos últimos anos, aí, perdeu jogadores importantes. E existem jogadores que existem casos de amores e casos de ódio. Igual, por exemplo, dando exemplos recentes, assim, com o Liverpool, o Soares, mesmo tendo ido para o Barcelona, foi um jogador que a torcida continuou gostando muito. Sempre quando ele posta as coisas, a torcida sempre demonstra um enorme amor. E o Coutinho foi completamente o oposto, né? O Coutinho, tudo que ele faz, a torcida adora ver ele se fudendo. E a gente já deixou muito claro aqui nesse podcast que também é um dos nossos hobbies. Dos jogadores que acabaram saindo do Southampton e vindo pro Liverpool, o Van Dijk foi o único extremamente vaiado durante o jogo. Se compartilha desse sentimento de repúdio ao jogador que deixou a Costa Sul?
Bem, existem dois pontos dessa questão Van Dijk. A primeira foi que o erro da diretoria não ter vendido ele no começo da temporada. E eu até comentei que isso ia prejudicar muito o Southampton e prejudicou muito, porque o primeiro turno, vamos dizer assim, o primeiro turno a gente sofreu sem o Van Dijk. Ele foi jogar, eu acho que lá pela oitava, foi nona rodada, sem render o que rendia. E ele jogava, você via que ele estava jogando sem vontade de jogar. Eu ficava puto da vida. Porra, por que a gente não vendeu ele logo, ganhou o dinheiro do Liverpool e foi atrás de alguém no mercado, né? Porque foi sofrido jogar com o Van Dijk sem vontade. E o Wesley Rudd, cara, era complicado. Aí surgiu o Bednarek, que tinha se trazido no começo da temporada, e no fim, na reta final da temporada, foi muito bem, tem sido aparecendo muito bem nessa temporada. Mas o Van Dijk, ele ficou um pouco ressentido por conta dessa saída, né? Dessa falta de, vamos dizer assim, eu não digo espírito esportivo, mas dele não ter saído, vamos dizer assim, pela porta da frente, tal qual foi o José Fonte. O José Fonte também fez uma Eurocopa 2016 espetacular em Portugal e vinha fazendo temporadas muito boas com o Southampton. E ele teve a chance, pois eu, de ir para um clube maior. O Manchester United chegou a fazer uma proposta muito boa, que estava perto dele assinar com o United, e não foi, né? Ficou mais meia temporada também jogando assim, sem vontade, e foi vendido pro Essa. Aí depois foi pra China, Lille. Então, dos que saíram recentemente do Southampton, acho que o Mané não, o Mané sempre foi muito querido, né? O Mané tem uma história curiosa dele aqui no Southampton, que muitos torcedores criticavam o Mané, porque o Mané, ele tinha um problema clássico que eu até comento sempre nos podcasts do The Science Cast, que o Mané era o ponta burro. O que é o ponta burro? O ponta burro é aquele que sabe driblar muito bem, é muito veloz, mas ele não sabe dar passe e não sabe chutar a gol. Então, ele no Liverpool melhorou muito essas características dele. E, consequentemente, acho que não foi tão odiado assim pela torcida. Não jogou, mas é ídolo, revelado nas categorias de base e tudo. O Lovren, a torcida variou um pouquinho. O Lovren também não deixou tantas. Até fez uma temporada boa quando jogou por aqui. Mas acho que em geral o Ox também não jogou, mas também foi outro que fez parte da base, tudo muito importante. Acho que em geral não acho que estou esquecendo de alguém, não.
Até porque a gente precisa levar em consideração de que se a torcida do Southampton fosse de fato vaiar todos os jogadores que jogaram no Southampton, que estão no Liverpool, ela passaria os 90 minutos de jogo vaiando.
Sim.
Então tem isso, né? Você tem que escolher as suas prioridades nesse momento. E agora eu acho que passando para frente, não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar sobre esse jogo. Não? Então vou tomar isso como não. Não, já demorou para falar, já não tenho mais o direito de voz nesse podcast, João. Já avançando nesse nosso cenário aqui, passando aí para as rapidinhas da semana, as notícias que acabaram tendo uma repercussão maior na internet. E assim, essa semana, determinado jornal de que não será nomeado nesse podcast fez uma lista dos jogadores mais superestimados e, como já era de se esperar, é uma grande merda, como tudo que acontece naquele jornal. Então, para rebater essa publicação idiota, nós aqui fizemos a nossa lista. Eu vou começar eu falando a minha, porque eu acho que eu fui a única pessoa que fez a seleção dos superestimados da Premier League. Então eu vou falar os meus jogadores e aí eu passo para cada um de vocês darem suas opiniões sobre os jogadores que vocês acreditam serem os mais superestimados da Premier League. Minha lista começa com Bernard Leno no gol, o goleiro que veio do Arsenal, apesar de estar fazendo algumas partidas boas ultimamente, mas ele com certeza não é a resposta, não é o goleiro que todo mundo imaginava que seria. E olhando aí pro top 6, talvez assim, comparado com o Lloris, é de longe o pior goleiro do top 6. E só que o Lloris tem Copa do Mundo, então não me sinto confortável. E o Lloris também deu um gol pra gente. Então não vou criticar o Lloris após seu ato de heroísmo no último jogo. Na lateral esquerda, Mendy, o jogador francês que o Guardiola pagou 52 milhões achando que era um lateral e só contratou um social media. O Mendy aí em 2 anos de Premier League deve ter uns 5 jogos no máximo e um jogo para cada 500 tweets que ele enviou fazendo piadinhas. Na zaga, primeiro de tudo, o homem que só queria dar alegria para o seu povo. Davi Luiz e sua cabeleira decaíram demais essa temporada. Vinha fazendo algumas partidas boas com o Conte, mas essa temporada definitivamente não é o que se esperava ser. E aliás, antes de eu continuar, eu queria fazer um adendo aqui, que eu não coloquei o Alonso na lateral esquerda, porque eu acho que nem a mãe do Alonso espera que ele jogue bem. Então não tem como dizer que ele é superestimado, porque todo mundo sabe que vai vir. Como dupla de zaga, Yerry Mina, o jogador que veio para resolver os problemas do Everton. Eu mal vejo o Mina jogar, ele é um cara que não aparece muito bem, e quando joga é simplesmente mais do mesmo. Na lateral direita, Kyle Walker, o lateral titular do English Team, e como todo jogador inglês, superestimado e não corresponde o nome que leva. Como volante, Jorginho. Adendo. Eu acho que o Jorginho é superior ao Matic, que foi para o Manchester United por uma quantia de dinheiro elevada e não, até hoje não rendeu. Mas o Jorginho se esperava muito mais dele. Não vem fazendo uma grande temporada, apesar de ser aí toda semana surgir estatísticas de que ele é o cara que mais dá passe, sideway pass, merchan do caralho. Ao lado dele, seu companheiro de Chelsea, Ross Barkley. O Barkley saiu do Everton com um enorme status. Chamava ele ali de meia titular do English Team para os próximos anos. O diamante dos Evertonians e até hoje não correspondeu. E junto com o Barkley ali, eu poderia colocar o Ozil, mas o Ozzy, eu me respeito a ser um ex-jogador, eu não vou colocar nessa lista. E compondo o meio de campo, Dele Alli, para mim, o jogador mais superestimado da Premier League. O Dele Alli é um cara que simplesmente não vai, eu vejo ele fazer um jogo bom a cada 50 anos, é um cara que não agrega grande coisa, enfim, Dele Alli, para mim, jogador mais superestimado da Premier League, compondo esse meio de campo. Aí, na ponta esquerda, o homem de 500 mil por semana no Manchester United, o homem que ganha quase o dobro do que o De Gea ganha, Alexis Sanchez. Jesus, essa foi uma das maiores contratações mais idiotas desde Andy Carroll no Liverpool. De longe o maior salário da Premier League, não rende, deve ter 1 ou 2 gols na temporada no máximo, péssimo jogador, vai para a lista dos superestimados. Como centroavante, não poderia ser outro, Richarlison, o homem que joga muita bola, mas tem 1 gol contra 20 jogos no top 6, e é 1 gol no Chelsea, que não conta muito. E na ponta direita, esse eu deixei por último porque eu sei que vocês vão chorar, mas vamos buscar a etimologia da palavra superestimado. A palavra superestimado, de acordo com o nosso dicionário, ela diz algo que você tem, que as pessoas têm grande expectativa, mas não necessariamente correspondem a elas. E Eden Hazard é a definição disso. Hazard é um dos melhores jogadores da liga, mas ele merece entrar nessa lista de superestimados porque a torcida do Chelsea em geral acredita que ele está no nível de Messi e Cristiano Ronaldo. O Hazard, na sua melhor temporada na Premier League, deve ter feito 16 ou 17 gols. Como o diabo que um cara que faz 16, 17 gols na melhor temporada da vida dele pode ser comparado ao Messi, que todo ano faz 40 gols? Como que ele pode ser comparado ao Cristiano Ronaldo, que todo ano faz 35, 40 gols e 2 mandados de prisão? Não tem como você colocar o Hazard no topo da lista, acreditando que ele está nesse patamar sagrado do futebol. Então, em homenagem a vocês, Eden Hazard na lista dos mais superestimados. E é óbvio que enquanto eu falo isso, ele vai comer o rabo do Liverpool esse final de semana e nos tirar o título. Bruno, sua lista dos mais superestimados da Premier League.
Bem, acho que minha lista não tem muitas alterações aí em relação a tu. Acho que o goleiro trocaria, tiraria o Leno, colocaria o Lloris, que depois da Copa não tem rendido mais o que se esperava dele. Setor defensivo, acho que não tem muita alteração. Acho o Alckmin superestimado mesmo, tem outros bons laterais direitos, até para a Inglaterra, né? O Wan-Bissaka aí, que citei anteriormente, o próprio Trippier, que é outro também que tem oscilado bastante, mas acho que é uma aposta interessante. Setor defensivo também, Mina, decepção total. Também o outro que eu citaria, acho que jamais para o meio campo, é o Mahrez, né? O Mahrez chegou com muita expectativa no Manchester City, não teve uma melhora, mas acho que não está sendo aquele Mahrez decisivo do Leicester, né, que vinha jogando bem. Outro que eu citaria, não como até superestimado por conta da temporada, é o Sessegnon. O Sessegnon fez uma temporada muito abaixo, o Fulham fez uma temporada extremamente abaixo, né, mas o Sessegnon, ele teve muitas expectativas e não correspondeu a elas em campo. Por conta de mudança de treinador, ele não tinha o Ranieri, não escalava muito ele, o próprio Scott Parker também parece que não tem tanta confiança assim no Sessegnon. E pro ataque, acho que, não sei se eu colocaria o Richarlison, talvez o Tosun, que é o Everton trouxe a preço de ouro para ser o homem dos gols e que mal joga, que é banco pro Loki, mano, que também é muito, muito fraquinho. Tem gente que pede ele no Southampton, Deus me livre. Acho que basicamente isso aí, não tem tanta mudança em relação à tua lista, não. Acho que no gol, o Lloris, o Walker, o Mina, qual foi o outro zagueiro que tu citou? Que eu não... Davi Luiz. O Davi Luiz, talvez na esquerda à esquerda o Alonso, Marcos Alonso mesmo. A dupla de volantes, o outra decepção, né? O Jorginho, né? O Jorginho jogando muito, tava jogando muito no Napoli, chegou no Chelsea, virou o exemplo do Sarri Ball que não rende nada. Né? O Sarri Ball chegou com expectativa, o Chelsea vai ganhar tudo e começou muito bem, mas aí depois, tal qual no Napoli, né? Napoli começa jogando muito e no fim perde como sempre. Acho que não tem muita alteração não em relação à tua lista, não. Acho que só acrescentaria talvez o Tosun e o Loris e o Cessenhon.
Beleza. João, sua lista.
Então, primeiro eu queria honrar todos os nomes já citados por você e pelo Bruno. Acho que eles merecem muito. E quando o Giovanni me falou que a gente ia responder essa pergunta antes, eu preparei uma lista com vários jogadores. E agora que eu fiquei sabendo do Giovanni, eu troquei alguns aqui, porque falar mal de jogador de outro time é o que eu consigo fazer de melhor aqui. Então, começando pelo suposto goleiro Ederson, do Manchester City, que eu nunca vi ele fazer uma defesa na vida dele, que não seja uma bola chutada no meio do gol, e ele simplesmente estava lá. Mas como o time do Guardiola está ganhando tudo, e é o time do Guardiola, e ele tem muita fama. Na lateral, eu começo com o Alberto Moreno, francês, Lucas Digne, do Everton, que apesar de ter várias assistências e fazer um bom apoio no ataque, ele é péssimo, muito fraco na defesa, é um dos jogadores, um dos principais falhas do Everton nessa temporada, no quesito de deixar uma avenida quando ele sobe para o ataque. E o meu lateral também era o Kyle Walker, mas eu troquei pelo Ashley Young, porque... Essa foi meio difícil, porque eu não sei se alguém estima o Ashley Young a ponto de ser bom. Mas eu coloquei ele só porque é bom colocar um jogador ruim do Manchester United numa lista. Na zaga, igual você, eu deixei o IR Mina mesmo, porque jogador do Everton eu vou deixar todos. O Leão, de Campeonato Brasileiro, ele, se estivesse no Palmeiras, eu tenho certeza que seria o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Tirando o Jeromel, que todo mundo sabe que jogador do Grêmio é melhor do que qualquer jogador da Premier League. E para fechar a zaga, eu coloquei o Otamendi, que é uma grande fraude, uma grande razão da Argentina não ter sucesso. E vamos levando para o meio. Eu acho que o Jorginho está tendo sim uma temporada desapontante, mas para trocar e ficar diferenciado, eu coloquei o Dyer. Não tem muito comentário sobre o Dyer. Aí todo mundo sabe que o Dyer faz, que é ser pior que o Henderson. E subindo na lista, a gente tem o Ross Barkley, que, como eu falei, eu não vou tirar o jogador do Everton em lista de pior jogador. Por mim, tem que ter mais ainda. E seguindo ainda, na mesma, o Alexis Sanchez, que é uma das piores contratações que eu já vi. Aquele vídeo dele tocando piano vai ficar gravado para sempre nas nossas memórias, como a maior flopada e empolgou de um time. O Dele Alli também está tendo uma péssima temporada, mas como você já colocou ele, não vou deixar. Aliás, o Dele Alli, ele ganhou a fama dele, porque quando ele surgiu no Tottenham, como ele era um jogador novo, vindo da base, ele tinha um preço no Fantasy da Premier League, que era de 5, não sei qual que é a moeda de valor lá, mas ele era tipo 5 cartoleiros, e todo mundo tinha esse cara no time, e sempre dava uma assistência e fazia um gol lá nas temporadas que ele começou, e foi aí que o pessoal começou a adorar ele. Então, mas como eu não vou deixar ele, eu coloquei o Kovacic, do Chelsea, que chegou com o status de que ia ser um fator principal do esquema do Sarri, que o Sarri Ball ia dominar e ele ia ser um dos principais jogadores do campeonato inglês, e até agora não mostrou praticamente nada. E subindo para o ataque, que eu não falei da formação, mas a gente vai num 4-4-2 simplão, que é o esquema perfeito para um time perder e não se expor muito e ninguém criticar a escalação. No ataque, como eu nunca vou deixar de passar, o Richarlison no ataque. E pra mim, nessa semana até surgiram uns rumores dele forçar uma transferida pro Liverpool, ou que o Liverpool tinha interesse nele. Por mim, pode vir. Seria um ótimo reserva pro Origi. E pra fechar a dupla de ataque, Gabrielzinho Jesus, cara que entra no jogo quando os marcadores já estão cansados de tentar adivinhar o que o goleiro vai fazer e depois tomar provavelmente 2 gols do goleiro. E a gente fecha aí. Não sei se dá para colocar um técnico, colocar o Solskjaer, Eu acho que é meio cedo para falar, mas eu quero deixar aqui, porque se ele ir mal, eu quero ser um dos primeiros a falar que eu avisei, apesar de não ser um dos primeiros.
Você falou de técnicos superestimados, apesar de a gente não ter falado, e não citou o nome mais óbvio possível. Bruno, faça as honras e fale qual o técnico mais superestimado. Marcos Silva, o superestimado, não passará impune nesse podcast. Então está aí a menção ao superestimado Marcos Silva. E agora, avançando aí para... Perguntas internautas, eu adoro essa expressão, porque dá a impressão que eu vivo no século XVII falando isso. As perguntas do internauta. Primeira pergunta aí, eu vou passar direto pro João. João, que time escalar contra o Porto na terça? Manda o Ângelo, @Lurier. Por favor, João, seu time contra o Porto na terça.
Ah, para mim, pode mandar o mesmo time que a gente escalou contra o Southampton. Eu acho que a gente tem que buscar o resultado no primeiro jogo logo, para a gente poder focar um pouco mais na Premier League. Até, se bem que os nossos confrontos aqui para frente, tirando o Chelsea, são relativamente fáceis. Mas eu acho que o mais importante é ter um meio campo agressivo, e para isso a gente usaria bastante o Keita e o Inal. E... sei lá, se o Klopp quiser colocar o Henderson para jogar, eu não vejo no lugar do Fabinho. Eu não vejo tanto um erro assim. E só isso mesmo. Não tem muito segredo para escalar contra o Porto, não.
É, a única, acho que, mudança necessária vai ser o James Milner no lugar do...
Ah, é verdade,
Andrew Robertson, porque o Robertson não joga o primeiro jogo, pois está suspenso, né? Então, acho que essa é a... Pelo amor de Deus, se eu simplesmente não tenho mais idade e nem estados de nervo possível para ver Alberto Moreno vestindo a camisa do Liverpool. Por favor, não proporcionem isso. Então, é importante lembrar aí que o Porto vem com as séries de desfalques. Acho que dois desfalques na defesa, aí o Alex Telles provavelmente se machucou aí batendo um pênalti ridículo. Então eu acho que assim, tem que fazer o resultado no primeiro jogo. Não é, subestimar adversário, não, mas o Porto desfalcado em casa tem que ir para cima com tudo que tem e matar o jogo de cara e já pensar contra o Chelsea no domingo. O Rondônia, primeiro, ele manda duas mensagens importantes aqui. Primeiro, ele fala, manda um abraço para Caroline, namorada do Rondônia. Abraço, Caroline, ao som de Sweet Caroline. Um abraço, você que desempenha um dos trabalhos mais árduos desse país, que é aguentar o Rondônia. Nossos parabéns aqui para você e fica o nosso abraço. E na sequência, ele manda, o que vai doer mais se o título não vier? Perder por tão pouco a chance da primeira Premier League ou ter que aguentar os torcedores do Manchester City mais um ano? Para finalizar, se não for sofrido, não é Liverpool? E respondendo o que o Rondônia disse, primeiro, essa manhã eu acordei com duas mensagens no... acordei com um monte de mensagens de torcedores do Manchester City. Parecia aí uma creche a minha... as minhas mentions, e assim, e nem foi um assunto relevante, eu só tinha falado lá que eles tinham comentado que se o De Bruyne tivesse jogado mais, o Manchester City teria ganho a Premier League com os dois pés nas costas, e eu falei que o Chamberlain nem jogou ainda, então tipo, era o nosso principal meio campo, então essa não era a base de comparação. Mas eu acho que assim, eu sempre vou da seguinte base, aguentar torcedor adversário nunca foi problema. A gente tá até hoje escutando piada com o Gerrard escorregando aí. Eu acho que esse ano, o que vai mais doer é a gente realmente ter feito aí uma das melhores campanhas da história da Premier League, uma campanha cheia de memórias, e eu acho que acabar não vencendo vai ter um gosto muito mais amargo. Eu acho que talvez nem... por ser a primeira, seria uma crueldade um pouco maior. Mas eu acho que essa campanha, da maneira que foi, ela seria dolorosa perder de qualquer maneira. E aí, seguindo, Só antes de fazer a próxima pergunta, Bruno, você voltou? Você está por aí? Não? Então é nóis, até o final. E aí, seguindo nas perguntas, a pergunta que vem lá da nossa Morro da Fumaça, o paraíso tropical brasileiro. João Gabriel manda: primeiro, queria que vocês mandassem um abraço para minha irmã que fez aniversário ontem. Abraço, irmã do Timim. Nosso feliz aniversário para você. E ele pergunta aqui: com todas as peças disponíveis, qual seria a trinca de meio-campo ideal para jogar a Champions, visto que o Liverpool ainda está atrás do título inglês? Eu acho que essa aqui ela é bem fácil responder. O João já tinha falado um pouco sobre isso. Não existe priorizar o inglês para focar na Champions. Existiria focar na Champions caso a gente não tivesse mais chance na Premier League. E eu acho que assim, a trinca de meio de campo, ela tem que ser a mais forte possível. Seja ela com Fabinho, Reinaldo, o Keita, ou seja ela com Henderson, Milner e Wijnaldum. Isso é algo do Klopp. Eu acho que neste ponto da temporada, faltando 5 jogos para acabar a Premier League, não existe mais isso de poupar o time. Tem que mandar os caras até o final, e nem que isso leve eles à exaustão física, porque é para isso aí que eles ganham mesmo. E João, o Roger31 manda: Klopp pode futuramente entrar para o hall dos melhores da história do clube?
Cara, gostei muito dessa pergunta. Eu acho que é complicado falar Hall da Fama, porque o Klopp não ganhou nada. Mas se a gente levar em consideração, ele trouxe de volta muito do que a gente gosta de ver no Liverpool, a garra, a vontade de estar ali, a cultura foi feita para ele do Liverpool. Eu acho que se a gente engatar, não sei, uma Champions League e uma Premier League, eu acho que sim. Se ele não for um péssimo técnico depois disso, com certeza eu penso gigante pelo Klopp. Eu acho que para mim, se ele continuar tendo resultado, óbvio, um técnico que tem resultado tem que continuar o trabalho, mas mesmo se os resultados dele foram medianos, eu acho que vale a pena muito ele continuar no time, até quando ele quiser, porque, assim, todo técnico tem, a maioria dos técnicos tem um começo difícil no clube. O Klopp, ele levou a gente para finais, mas não ganhou, né? No retrospecto geral, não fica marcado que a gente foi para uma final, fica que a gente não ganhou o título. Mas pelo que ele demonstrou e pelo que aparenta que vai demonstrar, com certeza pode entrar junto com os nomes grandes assim do Liverpool.
Eu acho importante falar. Você mencionou sobre como ele é o par perfeito para o Liverpool aí. Eu acho que o Klopp completa o Liverpool e o Liverpool completa o Klopp em todos os aspectos. Sejam eles ali na mentalidade, seja ele na visão sobre a cidade. Eu acho que o Klopp tem tudo sim para se tornar aí no hall seleto que se encontra Paisley e Shankly. Eu acho que esse Hall aí vai ganhar mais uns nomes aí essa temporada, principalmente depois que o professor Roy Hodgson completar as 2 vitórias contra o Manchester City e Brendan Rodgers derrubar os caras na penúltima rodada. Seguindo nas perguntas, aliás, a Thay, abraço, Thay, você está sempre no nosso coração. Perguntou se o Keita merece ser titular nesse meio. O Keita merece ser titular onde ele quiser. Acho que se o Keita chegar para mim e falasse assim: eu quero jogar no gol, bancaria o Keita facilmente no lugar do Alisson. Não estou nem aí. O Keita tem direito a tudo o que ele quiser. E aí tem alguns comentários. Aliás, o Abraço Nilson perguntou: Spurs e Manchester City, previsão do jogo. A minha previsão é que o Tottenham vai vencer tudo. Por mim, assim, se o Tottenham quiser vencer todos os jogos até o final da temporada, por mim, Tottenham é nós. E aí tem algumas mensagens aqui que são mais comentários, que é o Luiz Santos. Ele fala assim: eu tenho uma mensagem pro Manchester City Staff BR. É assim, ó: mama aqui, glub glub. Eu acho que essa mensagem aí é perfeita, vivendo a cultura inglesa no seu máximo. E aí já essa pergunta aqui, ela é por parte de uma colocação extremamente infeliz e até xenófoba que esse perfil fez. E aí na sequência, O Rogério, abraço Rogério, que escuta a gente sempre, pediu para mim falar um pouco sobre a islamofobia que o Salah vem sofrendo, principalmente nas redes sociais nos últimos dias. E eu respondi para ele no Twitter, eu acho que esse é um tema muito sério para a gente tratar num podcast normal. Eu pretendo fazer aí um vídeo um pouco para um vídeo não, um podcast um pouco para frente falando sobre o movimento do Sterling quanto racismo e como algumas posturas de algum clube, mas eu vou fazer um programa específico sobre isso, porque eu acho que esse tema ele é um pouco sério para a gente tratar aqui dessa maneira que a gente vem conversando. Tem mais algumas mensagens aqui, né? Enfim, o Venâncio, ele que todo podcast escuta a gente, ele falou que não tem pergunta dessa vez, mas queria dizer que o café com o Liverpool foi a porta de entrada para um vício em podcasts. Obrigado, covardes, manda abraço. Abraço, Venâncio. Queria falar que o café com o Liverpool não só para podcasts, mas ela é entrada para drogas muito maiores.
Como Liverpool.
Fiquem atentos aí. Se o seu filho estiver escutando o Café com Liverpool, por favor, aí já começa a vasculhar a mochila dele, dá uma cheirada na mão dele, porque ele está envolvido aí com certas coisas. Não queria falar nada, não. E aí, acho que por último, só o Luiz também tinha falado para a gente chamar o Ward-Prowse de Set Piece Merchan. Já fizemos aí isso na presença do Bruno, que nesse momento acho que já nem se encontra mais entre nós. Então, com isso, o Bruno não vai mandar abraços finais, mas fica o nosso abraço pro Bruno. Muito obrigado por ter participado do programa. Foi extremamente legal ter você aqui. Acho que a gente abriu aí para rivais pela primeira vez. Não sei se vai ter outro rival aí até o final do podcast, vai depender. Enfim. João, sua mensagem final essa semana.
Bom, primeiro, obrigado pro Bruno por participar aqui. Ele trouxe uma visão que a gente não ia ter de nenhum outro time, porque a gente não acompanha o time, como a gente já deixou claro aqui. E você falou que a gente vai abrir espaço para rival. Bom, primeiro que o Southampton não é rival, né? Eles são um time muito gente boa, um time que eu acho que sem eles não existiria esse livro, porque a gente não teria o Van Dijk. E agradeço por tudo, obrigado a todo mundo que ouviu, que aguentou a gente. Eu achei que ia ficar menor esse episódio, então a gente acabou se alongando para a gente conseguir fazer vocês serem torturados mais ainda falando sobre isso.
O meu recado final, primeiro um abraço pro Bruno, muito obrigado novamente por ter vindo aqui. Escutem o Saintscast toda semana lá, ele falando sobre os jogos do Southampton. Abraço especial pro Southampton, que vendeu pra gente o Van Dijk e o Mané e nos roubou com Lallana, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne e Rick Lambert. Então acho que as coisas se anularam. Abraço especial primeiro para torcedores rivais, que eu acho que eu imagino que para torcedores do Liverpool já é uma tortura escutar a gente falando uma hora por semana. Imagine para torcedores rivais, mas aparentemente existem eles e eles nos escutam semanalmente. Abraço para Fernanda Gorito, torcedora do Chelsea. Abraço para o Rondônia, torcedor do Chelsea. Abraço para o Ruivo, torcedor do Chelsea. Queria falar que se entregarem essa semana são humildes demais. Abraço para todo mundo que nos escutou até aqui. Uma semana decisiva para os planos do Liverpool. Três jogos seguidos com a vitória arrancada na unha, no dente, até o final. Vai ser assim os próximos 5 jogos. E se tudo der certo, os próximos aí, 2, 4, 5 jogos da Champions League também. Menos de 10 jogos para o final da temporada. We go again. Up the Saints na luta contra o rebaixamento. E acima de tudo, up the Reds.